Todos nós ouvimos falar das indulgências. Todos nós, como cristãos católicos que somos, fomos educados por forma a nos beneficiarmos das riquezas da Igreja. A Igreja que recebeu de Jesus o poder para ligar e desligar, como consta em São Mateus, no capítulo 18, versículo 18, quando Jesus diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E também em São João, capítulo 20, versículos 19 a 23, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus envia os seus apóstolos. Ele, por sua vez, foi enviado pelo Pai. Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, quis que os homens comparticipassem no seu poder. Ele que é Deus por natureza, nós que somos divinizados, como filhos de Deus, batizados, que temos sacerdote real e os sacerdotes, o sacerdócio ministerial, todos nós fazemos parte desta grande Igreja, que é a Igreja fundada pelo próprio Cristo. Igreja que é apenas uma, mas que nós a vemos nos três estados. Igreja militante, da qual nós pertencemos ainda, a Igreja purgante, a Igreja que está no purgatório, e a Igreja triunfante, os nossos irmãos e irmãs que já atingiram o paraíso. As indulgências vão exatamente mostrar-nos quão é importante o seu conhecimento para o nosso proveito pessoal e também para o proveito dos mortos, ou seja, aqueles que morreram na graça de Deus. A doutrina e a prática das indulgências na nossa Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência, ao sacramento da confissão, ao sacramento da reconciliação, como queirais. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção de Cristo, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. As indulgências vêm do tesouro que Cristo obteve graças à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição, que nos deram méritos infinitos. E a Igreja vai exatamente buscar esta riqueza dos méritos infinitos obtidos por Cristo nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição. Mas também a Igreja vai buscar esta riqueza nos santos. Os santos, graças à sua fidelidade a Cristo, conseguiram obter méritos. E estes méritos vão a favor da Igreja, que os utiliza a favor dos cristãos. Daí as indulgências. A indulgência é parcial ou plenária. É parcial quando liberta parcialmente a pena temporal devida ao pecado. E é plenária quando liberta na totalidade a pena temporal devida ao pecado. Vejamos o que é a pena temporal devido ao pecado. Quando o cristão se abeira ao sacramento da confissão, da reconciliação ou da penitência, obtendo o sacerdote, depois de ter acusado todos os seus pecados, principalmente os pecados mortais, que devem ser acusados em número e circunstância, o sacerdote dá absolvição ao pecador ou ao penitente. Este penitente é perdoado. E Deus exige do penitente uma satisfação, uma expiação das consequências dos pecados mortais perdoados. E as consequências dos pecados mortais perdoados devem ser expiados na terra enquanto vivos ou pós-morte no purgatório. Mas adiante iremos perceber, à medida que vamos desenvolvendo o tema, como expiar os pecados enquanto vivos e como expiar os pecados depois da morte no purgatório. E a quem pode ser aplicada a indulgência? A indulgência pode ser aplicada aos vivos e aos mortos. E como é que nós aplicamos a indulgência aos vivos? Depende da intenção, do interesse de quem aplica a indulgência. É preciso que nós formulemos a intenção. O pecado tem sempre uma dupla consequência. Existem vários tipos de pecados. Nós conhecemos os pecados mortais ou graves. Temos ainda os sacrilégios. Temos os pecados veniais ou pecados leves. E temos as imperfeições. São, portanto, a categoria dos pecados. O pecado grave, ou mais conhecido como pecado mortal, priva-nos da comunhão com Deus. E, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama a pena eterna do pecado. A pena eterna do pecado, como é vulgarmente conhecida, a condenação para o inferno. Por outro lado, mesmo o pecado venial traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual tem de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Depois da morte, os pecados são expiados no estado a que se chama purgatório. O pecado mortal ou o pecado grave leva a alma ao inferno ou à pena eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ao longo da vida, dá a oportunidade a todos nós, a cada um de nós, que os pecados mortais sejam confessados e a pessoa é perdoada. Não há pecado que Deus não perdoe, porque Jesus, graças à sua paixão, à sua morte e ressurreição, obteve junto do Pai a possibilidade de perdoar todo o tipo de pecado, por maior que seja. Ele só pede ao homem ou à mulher que se arrependa, que se reconheça pecador e, com um coração humilhado e contrito, confesse os seus pecados, mas com o propósito de emenda. Emenda significa o propósito de não voltar a ofender a Deus, de não voltar a pecar. O pecado venial, ou pecado leve, como é conhecido, não separa o homem de Deus, mas tem que ser purificado. Esta purificação liberta do que se chama a pena temporal do pecado. As duas penas, quer eterna, quer temporal, são decorrentes da própria natureza do pecado. Isto é, cada pecado tem a sua pena específica. Cada pecado, segundo a justiça de Deus, tem um peso que só Deus pode mesurá-lo. Ninguém mais, a mente humana, mas Deus, na sua justiça infinita, perfeitíssima, sabe melhor do que nós a gravidade deste ou daquele pecado. Mas o confessor foi instruído para avaliar o peso ou a gravidade do pecado. Ele se apercebe se o pecado é mortal ou grave, se o pecado é venial ou leve, se é uma imperfeição. Isto é da inteira competência do confessor. O que é que Deus exige do penitente? Daquele que se aproxima da confissão. Exige principalmente duas características, ou seja, dois aspectos fundamentais. Primeiro, a contrição, a dor, o arrependimento de ter ofendido a Deus. Segundo, o propósito de emenda, de não voltar a pecar. Estas duas grandes colunas devem acompanhar todo o penitente. Se não houver arrependimento do pecado, se não houver propósito de emenda, como se diz, atais às mãos do confessor. O confessor não pode absolver se o penitente não se afirma arrependido e não propõe emendar-se do pecado. Veja bem o porquê que determinadas pessoas não podem ser absolvidas. Vamos lembrar alguns exemplos mais correntes. Alguém que eventualmente viva maritalmente ou por união de facto, esta pessoa, enquanto tem o seu parceiro ou a sua parceira consigo, não poderá fazer o propósito de emenda, não poderá evitar o pecado, porque vive com ele ou com ela debaixo do mesmo teto. Embora esteja arrependido ou arrependida, como poderá fazer o propósito de não mais pecar, se convive com ele ou convive com ela como marido e mulher? Logo, falta um aspecto fundamental, o propósito de emenda. Só por essa razão é que o confessor sente-se impedido de absolver. E quem causa o impedimento é o próprio penitente, que não permite que seja absolvido. Ora, o perdão do pecado, nos referimos aqui ao pecado grave ou ao pecado mortal, restabelece a comunhão com Deus e trazem consigo a abolição das pernas eternas. Ora, todo pecado é perdoado. Por isso é que o cristão nunca deverá dizer: o meu pecado é tão grande que não serei perdoado. Isto é falta de confiança, é falta de conhecimento o quanto Jesus sofreu, derramou o seu sangue, foi martirizado por cada um de nós. Não há pecado que tenha valor infinito, mas o martírio de Cristo tem valor infinito. Logo, não há pecado que não possa ser perdoado. Deus é infinito, o nosso pecado não é infinito. Por maior que seja, por mais grave que seja o pecado. O cristão, depois de uma confissão bem feita de todos os pecados mortais, fica livre da pena eterna, isto é, fica livre do inferno, já não merece o inferno, mas subsistem as penas temporais. O pecado está confessado, está absolvido, está perdoado. mas subsistem as penas temporais. E como saldar as penas temporais? Aí entra a necessidade da cooperação, do contributo do penitente, da boa vontade do penitente, porque são várias as formas de nós expiarmos os pecados cuja culpa já foi perdoada. O cristão deverá esforçar-se por aceitar como uma graça as penas temporais que Deus queira enviar. Vamos a exemplos concretos. Há determinadas doenças, há determinadas dificuldades que Deus as permite para que o penitente gradualmente vá expiando as consequências dos pecados mortais perdoados. E muitas vezes, Deus, para além de permitir determinados sofrimentos, não só estes sofrimentos vão reverter-se a favor do penitente, mas também vão ajudar alguém, conhecido ou familiar, que precisa que alguém sofra por ele ou por ela, que alguém interceda por ele, que alguém ofereça sacrifícios por ele. É por isso que Nossa Senhora, na aparição de 13 de julho de 1917, disse: vai muita alma para o inferno, porque não há quem reze e quem se sacrifique por elas. Aí está o valor do sacrifício, não só a nosso favor, também a favor das almas, a favor da conversão de milhares e milhares de pessoas que precisam que alguém reze por elas ou se sacrifique por elas. Ora, quando o cristão suporta com paciência as dificuldades, as doenças, as cruzes do dia a dia, sem que se aperceba, vai já expiando os seus pecados. E poderá assim reduzir o tempo no purgatório ao mesmo não passar por lá, porque expiou os pecados todos ao longo da sua vida. Daí a importância de expiar os pecados enquanto vivemos. O cristão deve ainda esforçar-se através das obras de misericórdia, como consta em São Mateus, no capítulo 5, versículo 7, diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. As práticas das boas obras, quer espirituais, quer corporais, a que nós chamamos obras de misericórdia, que são 14, 7 corporais e 7 espirituais, quando postas em prática, vão contribuir a que o penitente, ou o cristão, ou a cristã, vá já expiando os seus pecados. Por isso é que São Tiago diz: a caridade apaga uma multidão de pecados. E vede bem como consta em São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 em diante, Jesus, no juízo final, dirá: estive preso, visitaste-me. Estive triste, consolaste-me. Tive fome, deste-me de comer. Estava sem roupa, deste-me de vestir. Era peregrino, recebeste-me. São as obras da misericórdia. São as obras do amor, a caridade. Por isso, a prática das boas obras realmente apagam uma multidão de pecados. A comunhão dos santos. O que nos diz a comunhão dos santos nas indulgências? Os santos fazem parte da Igreja triunfante. os santos a que nos referimos, mas também há santos na Igreja Samaritana. Os santos não só estão no céu, mas também há santos na terra. É claro que os santos no céu já foram confirmados na santidade. Não há possibilidades de perderem a santidade. Mas os santos da terra, é como diz São Paulo, nós transportamos o tesouro em vasos de vidro, que a todo momento, se não formos prudentes, este vaso se pode partir, se pode quebrar e perdemos a santidade. Daí Jesus orientar os seus apóstolos quando ele diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. Como consta em São Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiar e orar. A igreja militante, neste caso, está em comunhão com a igreja purgante e a igreja triunfante. Uma só igreja, em três estados. Igreja militante, a qual nós pertencemos, a igreja purgante, que depende muito de nós, a igreja triunfante. Nós dependemos dela, porque nós precisamos da intercessão dos santos que já se encontram no céu. Mas as almas que se encontram no purgatório dependem de nós, das nossas orações, dos nossos sacrifícios, para ajudá-las a saírem o mais depressa possível do purgatório. Esta comunhão da Igreja, que é a comunhão dos santos, é real, é autêntica, embora invisível, mas existe. Quando nós, ao rezarmos, invocamos um santo, ao pedirmos a intercessão de um santo, o santo realmente atua, intercede, reza por nós e vem em nosso auxílio. Portanto, não é um aspecto meramente teórico, é algo que realmente funciona. A palavra mais adaptada, funciona a comunhão dos santos. A Igreja administra as indulgências pelo poder que Cristo lhe deu. Este poder foi dado pelo próprio Cristo. A indulgência é alcançada por meio da Igreja, sempre por meio da Igreja, que é a dispensadora da redenção. Só a Igreja é que distribui e aplica pela sua autoridade o tesouro que Cristo conseguiu graças à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição. E o tesouro que todos os santos conseguiram graças à sua fidelidade a Cristo enquanto viveram nesta terra. E o que pode fazer um sacerdote com relação às indulgências? O que pode fazer um sacerdote com relação a um penitente? Um sacerdote pode expiar os pecados de um grande pecador depois que seja que ele se tenha confessado. O penitente, muitas vezes, não tem possibilidades de fazer a penitência. O penitente, muitas vezes, não entende o peso da penitência ditada pelo confessor ou pelo sacerdote. E por isso, o sacerdote pode, se quiser, carregar sobre si a penitência que o penitente devia fazer. Serve a mesma, não foi feita por ele, mas foi feita pelo sacerdote. Deus aceita esta forma de agir. Um dia apresentou-se junto do São João Maria Vianney um grande pecador que tinha cometido muitos crimes. E quando ele se dirigiu à confissão, foi com a disposição de aceitar a penitência, por mais pesada que fosse, porque se reconhecia um grande pecador, um grande criminoso. Mas São João Maria Vianney não lhe deu nenhuma penitência. Ele reclamou: então, padre, Eu que sou um grande pecador, um grande criminoso, não me dás nenhuma penitência? E respondeu-lhe São João Maria Vianney: vai, filho, que eu assumo a penitência. Vou fazê-la eu. O penitente saiu talvez um bocadinho duvidoso, porque não percebia como é que podia ser aquilo, se ele é que era o grande criminoso, o grande pecador, por que razão é que o padre iria expiar os seus pecados. Jesus fez o mesmo. Jesus imaculado. Jesus inocente. Carregou sobre si os nossos pecados. Não são os pecados da humanidade desde o princípio do mundo até ao fim do mundo, mas os pecados de cada um de nós, Jesus. Da nossa parte, ele pede apenas contrição, arrependimento, uma confissão bem feita e o propósito de emenda. A Igreja, com os meios de Cristo, faz aquilo que falta ao pecador. Faz aquilo o que falta ao pecador. Pois o pecador arrependido e que se confessa, a Igreja, como mãe, repara aquilo que falta ao pecador. Aquilo que o pecador não pode reparar. Daí a existência da indulgência, quer parcial, quer plenária. Tudo a favor do pecador. Tudo a favor do penitente. A Igreja age como mãe, a Igreja age como esposa de Cristo e aplica as riquezas que ela contém graças à paixão, à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, antes de subir ao céu, ele próprio disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como consta em São Mateus, capítulo 28, versículo 18. E esta autoridade ele a deu à sua Igreja, à sua esposa. Jesus deu aos apóstolos a autoridade para agir e ensinar em seu próprio nome. E Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Ora, Jesus identifica-se com a sua Igreja e com os seus apóstolos. Quando São Paulo de Tarso, perseguia a Igreja, Jesus não disse a Paulo: porque persegues a minha Igreja, mas disse: porque me persegues. Vede bem como Jesus se identifica com a sua Igreja. A Igreja, pelo poder que lhe foi conferido por Cristo, quer e pode levar o auxílio aos seus filhos, filhos vivos e filhos mortos, isto é, os defuntos, e aplica aos vivos e aos mortos as indulgências. Através das indulgências, a Igreja confere a remissão da pena temporal. Confere a remissão da pena temporal. Vamos ver se tentamos perceber o que é a pena temporal. Isso é muito importante para fazeres uso das indulgências, quer parciais, quer plenárias. Pelo menos, o cristão, a cristã, deve saber como aproveitar-se, como ganhar as indulgências, quer parciais, quer plenárias. Mas é preciso que ele entenda o que é a pena temporal. Vamos encontrar uma definição mais plausível, muito mais fácil. O cristão vai à confissão e diz: abençoe-me, Padre, porque pequei. Faltei duas vezes à missa ao domingo. Cometi duas vezes o adultério. Confessou-se de pecados mortais. O sacerdote dá-lhe a absolvição. Ele está perdoado. Ela está perdoada. Mas tem que reparar as consequências dos pecados perdoados têm que satisfazer. As consequências dos pecados perdoados têm que expiar as consequências dos pecados perdoados. E este expiar as consequências dos pecados perdoados é a chamada pena temporal. Porque se expia esta consequência no tempo, no espaço. E esta pena temporal é aplicada enquanto vivo ou depois da morte. E ela pode ser removida, retirada, a pena temporal, se o penitente ganhar indulgências parciais ou indulgências plenárias. Ela é removida, retirada parcialmente, se ganhar indulgências parciais. Ela é retirada, removida totalmente, se ganhar as indulgências plenárias. Não sei se percebeste. A Igreja, como mãe, dá exatamente esta possibilidade aos seus fiéis. Isto compete à Igreja elucidar, esclarecer aos seus fiéis como obter a remissão da pena temporal devido ao pecado. A doutrina do purgatório. O purgatório existe. O inferno existe. O céu também existe. Jesus da Bíblia se refere ao purgatório quando ele diz: em verdade vos digo, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quando ele diz isso, se refere ao purgatório. E quando se refere ao inferno, Jesus diz: aí onde haverá ranger de dentes, onde as chamas não se apagarão. Ali se refere ao inferno. Com relação à doutrina do purgatório, aquele que morreu na graça e na amizade com Deus, mas levava consigo muitas imperfeições, ou não tinha ainda, por vários motivos, expiado os pecados perdoados, vai ter que expiá-los num lugar que se chama purgatório. E ali ele vai ser purificado de todas as manchas, de todas as imperfeições, porque ninguém poderá entrar no céu com a mínima mancha. Todos nós teremos que entrar no céu limpos, imaculados, para melhor perceberes. E por essa razão, como nem sempre é possível expiarmos os nossos pecados, ou porque não sabemos como expiá-los, ou porque rejeitamos a oportunidade que Deus nos dá para expiarmos os nossos pecados, nós não sabemos o número de pessoas que vão direitinhas para o céu, nem sabemos o número de pessoas que passam pelo purgatório. Só Deus o sabe. E como é que a Igreja traz consigo, há mais de 2000 anos, a prática das indulgências para a remissão da pena temporal? Vamos lembrar o que consta em Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Já Judas Macabeus mandou oferecer sacrifício expiatório a favor dos mortos, a fim de que fossem purificados dos seus pecados, como consta segundo Macabeus 12, 46. A Igreja tira esta prática das indulgências de Judas Macabeus e, obtendo de Cristo os seus tesouros, vai aplicá-los a favor dos cristãos, das cristãs. Daí surge a prática da indulgência. Por isso a Igreja recomenda as esmolas, porque as esmolas podem obter indulgências quer a favor dos vivos, quer a favor dos mortos, como consta no Catecismo Católico, número 10, 32, ou seja, 1032. Por isso a Igreja recomenda as esmolas, as indulgências a favor dos defuntos e outras obras de penitência. Deus, que é três vezes santo, exige que a alma entre no céu completamente purificada. Ninguém pode entrar no céu com a mínima mancha. Todos nós teremos que entrar no céu no estado de santidade que Deus exige, como consta em Isaías, no capítulo 6, versículo 81. Pois a alma tem que estar pura e sem a mínima mancha. Deus é três vezes santo. Sem a santidade, ninguém pode ver Deus. Por isso é que nós, quando nos referimos às almas do purgatório, dizemos as almas santas do purgatório. Essa santidade é obtida no purgatório. Quando completamente purificados, nós subimos ao céu graças à purificação que conseguimos passando pelo purgatório. Então podemos chamar o purgatório, ao invés de ser um castigo, é antes misericórdia. Não significa que no purgatório não se sofra. Sofre-se muito. Dizem os grandes místicos, reconhecidos pela Igreja, a partir de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, grande místico, escreveu e disse: no purgatório sofre-se muito. O fogo do purgatório é semelhante ao fogo do inferno, só com uma grande diferença. No purgatório não há desespero, no purgatório a alma ama Deus, no purgatório a alma anseia Deus, no purgatório a alma tem sede de Deus, e no purgatório a alma não está misturada com os demónios. Ao passo que no inferno, para além de existir o fogo que queima, diz São Francisco de Assis, há um desespero, há ódio, misturados com os demónios. É um lugar eterno, ao passo que o purgatório é transitório, é de passagem. Diz São Francisco de Assis que no purgatório se sofre. Diz o grande santo Padre Pio que no purgatório se sofre. Diz a Santa Teresinha do Menino Jesus que no purgatório se sofre. E muitos santos disseram o mesmo. Ora, o cristão, tendo conhecimento das indulgências, poderá aplicá-las a favor de si mesmo ou dos mortos. As orações pelos mortos. A Igreja sempre recomendou a oração pelos mortos, como consta no Catecismo Católico, no número 958. Ninguém pode lucrar indulgências a favor dos outros sem que primeiro esteja em estado de graça. Qual é a condição necessária para que o cristão ou a cristã possa ganhar indulgências? Tem que estar em estado de graça. Formas de ganhar as indulgências. Vamos lá ver quais são as formas que nos ajudam a ganharmos as indulgências. O fiel cristão que usa objetos sagrados como crucifixos, rosários, escapulários, como é o escapulário do Carmo, medalhas e outros objetos sagrados abençoados pelo sacerdote, pode ganhar indulgência parcial.
dá a indulgência parcial. A indulgência plenária só se pode ganhar uma vez ao dia, ao passo que a indulgência parcial você ganha várias vezes ao dia. A indulgência parcial, que você ganha várias vezes ao dia, convém que o cristão saiba como ganhar as indulgências parciais e quais são as condições necessárias para ganhá-las. Para que o fiel ganhe a indulgência plenária, é preciso estas quatro condições. São necessárias. Primeiro, é preciso que faça a confissão sacramental. Depois, a comunhão eucarística. Eu digo comunhão eucarística para diferenciá-la da comunhão espiritual. Portanto, é a comunhão eucarística. A oração das intenções do Santo Padre. Ter repúdio ao pecado venial. E com essas condições, o cristão está preparado para ganhar as indulgências. E há outras condições, meios, que o cristão pode obter ganhando indulgências, quer plenárias, quer parciais. A adoração ao Santíssimo Sacramento exposto, pelo menos meia hora, confere ao cristão indulgência plenária. A leitura espiritual da Sagrada Escritura, ao menos por meia hora, confere ao cristão indulgência parcial. A via sacra feita na Sexta-feira Santa confere ao cristão indulgência plenária. O rosário rezado em família, num santuário, num oratório, frente ao Santíssimo Exposto, ao frente ao tabernáculo, confere indulgência plenária. Sabes que o rosário agora é constituído por quatro partes. Logo, a quarta parte do rosário é um quarto, já não é um terço. Era um terço quando o terço tinha três partes. Agora que tem quatro partes, nós chamamos de um quarto, mas estamos habituados a chamá-lo um terço, embora rezemos um quarto da quarta parte. Obras e orações que conferem indulgências. Vamos ver como poderemos obter indulgências parciais. Quando nós rezamos o ato de fé, nós ganhamos indulgência parcial, o ato de fé. O ato de esperança rezado confere-nos indulgência parcial. O ato de caridade rezado confere-nos indulgência parcial. A oração ao Espírito Santo, aquela que nós rezamos no início, Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, etc., confere-nos indulgência parcial. A oração a São José, a vós São José, etc., confere-nos indulgência parcial. A ação de graças depois da missa, a pessoa comungou, acabou a missa, deixa-se ficar três ou quatro minutos a agradecer a Deus, vai conferir ao cristão a indulgência parcial. O Santo Anjo do Senhor, aquela oração que nós fazemos, ou alguns de vós fazeis de manhãzinha quando vos levantais, confere indulgência parcial. Vamos tentar retomar os bons hábitos, rezar quando nos levantamos. É muito importante. O Ângelus, que nós rezamos, ou alguns de nós rezamos de manhã, ao meio-dia, ou às 18, Também esta oração nos confere a indulgência parcial. A oração que nós fazemos e vem no Catecismo, Alma de Cristo, Corpo de Cristo, Salvai-me, etc., esta oração nos vai conferir a indulgência parcial. Vede bem, são as formas de nós irmos expiando os nossos pecados. Daí é que cristãos, conhecedores da importância das indulgências, poderão não passar pelo purgatório ou poderão ficar lá muito pouco tempo no purgatório, porque souberam, enquanto vivos, ganhar as indulgências parciais ou plenárias. Vamos ver como ganhar as indulgências plenárias. Falamos da possibilidade de ganharmos indulgências parciais. Vamos agora ver a possibilidade de ganharmos as indulgências plenárias. A visita às basílicas patriarcais de Roma, São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior, nas festas dos santos. Quando o cristão ou a cristã entra naquela basílica e lá dentro reze o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, nas respectivas datas, ganha indulgência plenária. Ganha ainda a indulgência plenária quem recebe a bênção papal ou dada pelo bispo, mesmo através da rádio, mesmo através da televisão, desde que esteja em estado de graça e tenha esta intenção de ganhá-la. Portanto, as indulgências podem ser aplicadas a favor das almas ou a favor dos vivos. É preciso que a pessoa formule a intenção. A intenção tem que ser formulada. Quer oferecê-la a favor dos vivos ou a favor dos mortos. Isso depende do critério do cristão ou da cristã. Indulgência ainda, a indulgência plenária aplicada às almas quando se reza no cemitério nos dias 1 a 8 de novembro. Portanto, nos dias 1 a 8 de novembro, nós, rezando dentro do cemitério, podemos aplicá-las a favor das almas. Aí obtemos indulgências plenárias. Visitas às catacumbas. Aqui dão-nos apenas uma indulgência parcial. Quando o cristão passa por uma igreja e entra por alguns minutos e que faça uma comunhão espiritual, confere ou ganha indulgência parcial. Vede bem a possibilidade que nós temos de ganharmos indulgências, quer parciais, quer plenárias. Vamos lembrar algumas orações que nós fazemos todos os dias ao domingo. O credo que nós fazemos confere indulgência parcial. Dizíamos há bocado que nós podemos ganhar várias indulgências parciais ao dia, mas só ganhamos uma indulgência plenária ao dia. Quantas vezes rezares o credo, quantas vezes podes ganhar indulgências parciais. A adoração da cruz na Sexta-feira Santa da Paixão de Cristo, aí nos confere, ganhamos indulgência plenária. Aos laudes, às vésperas do ofício dos defuntos, confere indulgência parcial. As ladainhas que nós fazemos, Ladainha Nossa Senhora, Ladainha ao Sagrado Coração de Jesus, Ladainha São José, isto nos confere indulgência parcial. Por isso, sempre que nós rezamos o terço ou o rosário e o concluímos rezando a ladainha, nós obtemos a indulgência parcial e vamos assim expiando a pena temporal. O sinal da cruz, que nós fazemos todos os dias, confere-nos indulgência parcial. Se nós fizermos ao longo do dia 30 vezes o sinal da cruz, nós ganhamos 30 indulgências parciais. A Salve Rainha também dá-nos a indulgência parcial. Assim, nós, em resumo, muito poderíamos falar sobre as indulgências, mas o objetivo é estimular o cristão, a cristã, a fazer uso desta grande riqueza que a Igreja confere aos cristãos, a aproveitar-se delas, quer das indulgências parciais, quer das indulgências plenárias, porque a Igreja as expõe para cada um de nós. E para utilizá-las, nós temos que ter o conhecimento delas, o valor delas e a importância. Terminamos assim com o tema sobre as indulgências. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência. Não sei se há alguma pergunta, alguma coisa que eventualmente não tinhas percebido. Para melhores esclarecimentos, estás livres de fazeres as perguntas que queiras fazer. No domingo da Pascuela, que era o domingo da Pascuela, mas que oficialmente o domingo da Pascuela passou a chamar-se o Domingo da Misericórdia, vontade expressa por Jesus em 1931, que graças a Deus se concretizou no ano 2000, na Praça de São Pedro, e que graças a Deus eu estava presente e concelebrei com o Papa e centenas de sacerdotes, passou a chamar-se liturgicamente Domingo da Misericórdia. Já não é mais o Domingo da Pascuela, mas é da vontade de Cristo. Desejo formulado em 1931 passa a chamar-se agora Domingo da Misericórdia. E Jesus disse à irmã Faustina: todo aquilo que se confessar no Domingo da Misericórdia lhe são perdoados todos os pecados e lhe são removidas todas as penas temporais. Portanto, ganha-se imediatamente a indulgência plenária. Por isso, eu encorajo e peço as vossas orações para que todos os sacerdotes, no Domingo da Misericórdia, fiquem sentadinhos nos confessionários para atender de direito os penitentes que devem, e é um direito naquele dia, serem ouvidos em confissão. A indulgência que se obtém no Domingo da Misericórdia é uma indulgência total, plenária, completa, em que logo de imediato após a confissão, imediatamente após a absolvição, exatamente naquele momento, a pessoa obtém a remissão das consequências dos pecados perdoados, a pessoa fica completamente purificada, é como se fosse, para perceberdes, um segundo batismo. Só há um batismo. É para melhor perceberdes a força, a importância desta confissão feita no Domingo da Misericórdia.